A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Paulo Ferreira e Judito França, no Ainda Bem que faz essa pergunta, hoje sobre o tempo que está a levar as autoridades a tomarem medidas para conter a pandemia e a novela do currículo do procurador José Guerra.
Exatamente, João. Para mais um episódio, afinal, os erros no currículo do procurador europeu são relevantes?
Pois, para ser exatamente o contrário do que tinha dito o primeiro-ministro, não é?
É, aliás, a frase de António Costa foi taxativa. Vamos recordá-la. Disse o primeiro-ministro que qualquer um destes erros é absolutamente irrelevante. Irrelevante completamente para o processo de avaliação, fim de aspas. Ora, estas declarações foram feitas há 4 dias e ontem ficamos a saber que as informações fornecidas pelos Estados-membros foram fundamentais para a escolha do procurador. Isso mesmo vem escrito num documento do Conselho Europeu, a que a RTP teve acesso. Ora, essas informações são as que contêm os tais dados falsos, que a Ministra da Justiça preferiu chamar lapsos. Ora, erros, lapsos ou desleixo, como lhe chamou o Presidente da República, a questão torna-se ainda mais clara com este documento conhecido ontem. Afinal, a informação enviada por Portugal fez diferença na avaliação. E é exatamente o contrário do que diz o Primeiro-Ministro ou a Ministra da Justiça, que garantem que não são os dados incorretos que determinam a decisão. Agora que se ficou a saber publicamente que tanto António Costa como Francisco Avandunam estão errados, não está na altura de resolver esta atrapalhada de uma vez por todas?
Bom, e se é consensual que a situação da pandemia está a agravar-se, porquê é que se demora mais de uma semana a tomar medidas?
Não se entende, de facto, esta burocracia toda.
É mesmo surreal. O número de infectados disparou, a capacidade do SNS está no limite, já se disse que um confinamento forte é inevitável e sabe-se que cada dia que passa sem medidas significa um aumento dos contaminados futuros em alguns milhares. Bom, mas lá estamos então naquela habitual procissão burocrática que se arrasta por dias e dias. O Presidente da República recebe os partidos. Depois o Primeiro-Ministro também recebe os partidos. Depois o Primeiro-Ministro fala com o Presidente da República. Depois falam todos uns com os outros na reunião do Infarmed, onde vão ouvir especialistas. Isto só vai acontecer amanhã. Depois o Presidente da República escreve uma proposta de decreto de estado de emergência. Depois o Parlamento discute e vota essa norma. Depois, em função dela, o Governo reúne e toma medidas. E depois é que as medidas entram então em vigor. Bom, será que sem pôr em causa as regras normais de funcionamento da democracia e os seus controlos habituais, não se poderia fazer isto tudo em 2 dias, por exemplo? É mesmo preciso que passe uma semana entre o alarme que disparou e o envio dos bombeiros?
Ora, vamos para a terceira pergunta. Alguém ouviu o Presidente da República dizer que o plano de vacinação contra a Covid-19 pode demorar 1 ano e meio?
Marcelo Rebelo de Sousa disse isso, não foi, durante o debate, Ana Gomes?
É, mas parece que passou de fininho no meio de um frente a frente com tanta história para contar. Só que não é informação de sumenos, até nas declarações do próprio Presidente da República, que em dezembro, ao Observador, falava de uma expectativa de 1 ano. Agora Marcelo Rebelo de Sousa aponta para ano e meio, ou seja, até junho de 2022, para que os portugueses possam estar, enfim, todos possam ser vacinados. Essas declarações de dezembro já foram cautelosas e agora o Presidente parece ser ainda mais prudente nas estimativas. Não vá o plano de vacinação derrapar no que está previsto, até porque depois do que aconteceu com a vacina da gripe, Marcelo, enfim, está escaldado com as garantias do Governo e já sabemos que derrapar é uma palavra que se usa muito em Portugal.
E é com slogans bacocos que se pretende combater a abstenção e disfarçar o atraso com que se tomaram medidas para as eleições?
Estás a falar das medidas que foram anunciadas ontem por Eduardo Cabrita?
Isso mesmo, ontem, a 2 semanas do ato eleitoral. Sabe-se há 5 anos que em janeiro de 2021 haveria eleições presidenciais no país e há vários meses que se sabia também que o risco de ter que as organizar e realizar durante a pandemia com medidas de restrição que podiam ser mais brandas ou mais duras era real. Sabe-se agora que essas medidas serão então duras, mas como sempre acontece, tudo está a ser preparado em cima da hora e em cima do joelho. Eduardo Cabrita veio ontem anunciar que há uma janela de 4 dias para os eleitores se inscreverem para o voto eletrónico. Desde ontem e até o dia 14 podem fazê-lo através de uma plataforma eletrónica que foi então ontem disponibilizada. Porque é que isto não foi feito há mais tempo? Porque se fosse planeado, obviamente não éramos Portugal. E é sempre mais fácil dizer coisas como a pandemia não suspende a democracia. Muito bonito.
Ainda bem que faz essa pergunta com o Judito França e o Paulo Ferreira, na Rádio Observador e sempre em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
7 horas e 24 minutos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.